Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de Filosofia Integral. E hoje, de alguma maneira, eu vou retornar às minhas origens como professor de filosofia. Quem acompanha o NEC, o Núcleo de Ensino e Cultura, que é um projeto meu que eu tenho desde 2010, e quem acompanha desde o começo, sabe que lá no início, quando eu montei as primeiras turmas presenciais, os cursos que eu dava eram basicamente de assuntos ligados à religião, espiritualidade e cristianismo, sob uma perspectiva filosófica, aquilo que eu acabei denominando depois de teologosofia. Então, as minhas turmas de teologosofia foram as minhas primeiras turmas. Quando eu inaugurei o NEC, foi com a intenção de refletir sobre esses temas. Então, o NEC e o meu trabalho como professor com o NEC nasce com essa abordagem. Depois, com o tempo, a coisa foi mudando, mas naquela época era assim. Cheguei a fazer turmas assim, que ficaram um ou dois anos comigo se reunindo presencialmente toda semana. E a gente conduziu essas turmas de uma maneira muito gostosa. Inclusive, eu fiz amigos naquela época. Um deles eu encontrei há um tempo atrás, ele me mostrou os áudios que ele ainda tem guardado daquele tempo. Eu achei aquilo sensacional. E um outro amigo meu, com quem eu saí agora, no final de semana passado, me confessou que aquela época foi muito importante para ele, o quanto aquilo ajudou ele a pensar muitas coisas. Então foi um período muito bom. E assim nasceu o meu trabalho como professor, praticamente como professor de filosofia, né? Com o tempo, a coisa vai mudando um pouco, porque eu fui ampliando a abordagem e teve aqueles períodos que as abordagens se tornaram até um tanto mais ligadas às questões mais materiais, as questões mais da vida cotidiana, da vida social. E agora eu estou fazendo uma retomada, né, daquilo. Estou voltando a tratar daqueles temas. Nunca deixei de tratá-los, mas estou voltando a tratar daqueles temas de uma maneira um tanto mais sistemática, com novas abordagens, né? Afinal, são aí quase quanto tempo já? 2010, 2020, 13 anos, 14, vai fazer 14 anos, né? Então já tem bastante estudo que se acumulou nesse tempo que traz novas abordagens, novas visões sobre tudo aquilo que eu tratava. Mas eu estou retomando esses temas porque é um processo natural dentro da minha perspectiva, né? Quem também tem acompanhado o que eu tenho feito sabe que de alguns anos para cá eu tenho dado prioridade aos estudos mais filosóficos mesmo. E em 2024 decidi fazer minhas aparições públicas apenas praticamente com aulas, sem saindo um pouquinho, ou saindo bastante, ou saindo completamente daquela bolha opinativa que existe na internet, que parece uma obrigação, né? Todo mundo parece que tem que dar opinião, principalmente sobre as questões do dia a dia. Eu me afastei disso, estou dando aulas, estou aqui dando aula. E hoje, especialmente, retomando um tema que tem a ver com aquela abordagem filosófica e espiritual que eu tinha lá no começo. Isso vai ser também muito comum daqui para frente. Esses temas fazem parte do meu processo de entendimento das coisas e também fazem parte não só do início, da origem do processo, mas como do fim também, né? É um objetivo. Então, periodicamente eu vou retomar temas mais espirituais ou mais ligados à espiritualidade, o que não vai mudar muita coisa e vocês vão entender por esta aula especialmente. Porque nela eu vou falar com vocês sobre a questão da espiritualidade e da inteligência, ou do conhecimento, ou do pensamento. Mostrando que, para mim, na minha maneira de entender, espiritualidade, inteligência e pensamento são quase sinônimos. Estão ligados, estão interconectados, quando não está se falando da mesma coisa. Inclusive, eu proponho que a interpretação dos textos sacros seja feita sempre Nessa perspectiva, quando se fala de espírito, espiritualidade, muitas vezes nós pensamos assim, parece que estamos falando de um fantasma, né? De um uma alminha que fica vagando, de uma coisa assim muito diáfana. E no meu entender, espírito, quando nós falamos de espírito, tem muito a ver com pensamento, com inteligência, com conhecimento. E eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, se nós retomarmos o período do Renascimento, nós vamos ver que aquele ali foi o início de uma mudança em relação à visão que se tinha sobre a natureza, antes de tudo. No Renascimento, eu coloco o Renascimento como uma data, assim, não é porque é uma data exata, aqui começa o Renascimento. Não é tão fácil identificar o início, mas a gente tem que colocar pelo menos um período para a gente ter como referência, vai. Então, o Renascimento, ele acaba sendo o início de uma mudança na perspectiva sobre a natureza. Por quê? Porque antes do Renascimento, a natureza era vista como um símbolo da realidade transcendente. Era como um sinal de Deus. As pessoas olhavam a natureza não somente observando o fenômeno em si, mas sempre vendo essa natureza como um representante, uma representante de algo maior. Então, cada elemento da natureza poderia representar algo que tinha mais a ver com Deus, com a vida superior, com a vida transcendente, né? Como um sinal ou um símbolo. E, a partir do Renascimento, há uma mudança porque os homens começam também a olhar a natureza como algo autônomo, como uma realidade independente e, exatamente por ser independente, passível de investigação direta. Agora, era possível olhar a natureza, tentando entendê-la por si mesma. Então, em outras palavras, a partir do Renascimento, cada vez mais as coisas do céu, as coisas transcendentes, as coisas do alto foram deixadas para o alto. E as coisas da terra eram vistas de maneira separada. Então, deixou progressivamente de haver aquela conexão entre os mundos, entre o reino de Deus e a vida na terra. Cada vez mais a coisa foi se separando, foi ficando uma longe da outra, como se fossem dois departamentos estanques. E com Deus afastado dos negócios humanos, o que começa a acontecer? Os homens começam, então, a confiar a si mesmos a missão de interpretar a natureza e de lançar-se sobre ela para desvendá-la, para entendê-la. Já não preocupados com o significado, com a relação dela com a transcendência, mas entendê-las por elas mesmas, nelas mesmas. Investigar o fenômeno em si. Compreender o que é aquilo, independentemente de qualquer significado que aquilo possa ter. Então, começa-se, aposta-se nessas investigações, nesse olhar para a natureza muito mais objetivo, sem, cada vez mais sem qualquer espera de ajuda divina nesse trabalho. E como não há mais a ajuda divina, os homens começam a apostar na capacidade deles mesmos, ou seja, na sua própria razão, como seu guia. Então, a razão passa a ser o guia que vai conduzir os homens na investigação da realidade, na compreensão da realidade. A razão vai ser a condutora confiável das suas existências. E no ápice dessa perspectiva iluminista, porque é isso que significa o termo iluminismo, o cálculo humano passou a ser aquilo que importava. O que o homem podia pensar, calcular, medir, entender por si mesmo era o que importava. E não é que ele abandona as questões da fé, não, pelo menos naquele momento. Mas as questões da fé começam a ser relegadas, deixadas para um campo do irracional. Então se pensa as coisas da terra, medíveis, calculáveis, pensáveis e importantes. As coisas da fé são as coisas do espírito, as coisas que não têm muito a ver com nossa razão. É coisa que tem mais a ver com a intuição, tem a ver mais com misticismo, né? Com algo irracional. Até pensadores piedosos, que você pega, por exemplo, Kierkegaard, ele vai apresentar as questões de fé, da fé, dessa maneira, como se fossem aspectos suprarracionais, pressupondo que o transcendente acaba sendo inacessível pela razão e tornando-se acessível apenas por um tipo de iluminação, por um tipo de intuição, um fechar de olhos irracional, o que ele vai chamar de salto, salto de fé. O que é o salto de fé? Você se lançar para essa realidade transcendente, não por via racional, mas por uma intuição ou por algo até irracional. Então veja, é uma mudança completa de perspectiva. Já não se fala mais da razão e da fé, das coisas do alto e da terra imbricadas, mas agora começa-se a vê-las como completamente separadas. E até a passagem de uma para outra se dá por meio de salto. Então, tudo que começou a ser ligado à espiritualidade, à expressão espiritual, começou a ser relacionado à fé. A fé. Essa fé meio que irracional. Então, espiritualidade e fé passaram a ser algo racional no nosso imaginário. Nós fomos adquirindo essa forma de pensar. Culturalmente, isso foi ficando. E a espiritualidade passou a ser vista como algo intuitivo, como algo irracional. E até os homens de inteligência se acostumaram a entendê-la dessa maneira. Então a religião em geral e a espiritualidade de maneira mais específica se transformaram em matérias que sequer aceitam discussões mais aprofundadas, porque não são questões para serem discutidas. Por elas fazerem parte daquela área das nossas vidas que não se desenvolve por meio da razão, não há por que discuti-las tanto. Não há lógica nas coisas do espírito, eles vão dizer. Então, se não há lógica, né, não cabe tanta discussão. Vale mais, importa mais o sentir, o vivenciar, o experienciar. Não o pensar, não raciocinar sobre aquilo. E olha que interessante. As coisas do espírito que são desprezadas, começam a ser desprezadas, pelo menos pela razão, ao serem introjetadas, e até esse desprezo introjetado, acaba gerando aí um preconceito inverso. Por quê? Porque agora acontece não apenas Os que vivem pela razão, colocando as questões da fé como algo irracional, mas aqueles que vivem da fé também começam a ter um preconceito em relação às coisas da razão, vendo-as como algo menor, como algo inferior. Então, essas pessoas começam a rejeitar o que é racional como algo que diminui a sua vida, né? Então, para aqueles que se veem como espirituais, tudo que representa os estudos sistematizados, o conhecimento mais ordenado, o dogma, começa a ser visto como algo frio, como algo distante, como algo que faz parte daquelas questões que podemos até debater, mas não importa tanto, né? Porque o que importa é a divindade, a sua transcendência e aquilo que eu posso alcançar por meio do meu espírito, nesse sentido que as pessoas falam, né? Até se cria a cultura de pensar de que estudos em demasia e conhecimento demais passam a ser vistos como até perniciosos, perigosos para uma verdadeira espiritualidade. Então a espiritualidade ela começa a ser vista como algo separada da razão. Razão é uma coisa, espiritualidade é outra. Elas podem até ter pontos de contato, mas elas não podem se misturar demais. A razão começa a entender que se misturar demais com o espírito, pode contaminá-la, atrapalhá-la. E o espírito, se mete demais com a razão, começa a perder a sua pureza. Então essa foi a perspectiva que ficou. Essa foi a perspectiva que ficou. E veja, quando eu iniciei minhas aulas de teologosofia, era exatamente isso que eu combatia. Porque essa conclusão era totalmente diferente do meu entendimento sobre as coisas. Tá? Era diferente. E é interessante porque, se você pensar, o que a modernidade fez não foi uma inversão. Olha que louco, não foi uma inversão. Porque assim, a modernidade deu vazão à razão e jogou o espírito, as coisas do espírito, para escanteio, coisas menos importantes. Como se antes fosse o contrário, que o que importava eram as coisas do espírito e da razão não. Aí está o engano. Aí está o engano. Antes do Renascimento, apesar da natureza ser vista como um símbolo da transcendência, havia sim uma confiança, que até muitas vezes era exagerada, na razão. Tanto que os medievais foram posteriormente acusados de darem muita vazão à razão. Não é que para os medievais apenas as coisas do céu importavam e as da terra eram deixadas de lado. Mas para eles as coisas estavam ali misturadas, imbricadas, confundidas na percepção que se tinha delas. Então é diferente. Quem separou foi a modernidade. Antes não havia separação, havia até uma certa harmonia entre misticismo e racionalismo. O que a modernidade fez foi a quebra dessa harmonia, exaltando a razão e a experiência direta e relegando o místico para uma zona obscura que já não é mais acessível à razão. Entenderam a diferença? Então, o que nós recebemos de legado da modernidade é uma exaltação de um aspecto e a diminuição do outro aspecto. Hoje, na academia, você vai estudar misticismo ou qualquer coisa ligada à fé, à religião, apenas como assim, fatos curiosos. E sempre sob a luz da racionalidade científica. A modernidade separou completamente. Essa separação trouxe algumas vantagens? Trouxe, sim. Porque com a separação, os homens começaram a olhar para a natureza de maneira mais direta e, por isso, começaram a investigá-la de maneira mais profunda. Isso é uma vantagem. Isso é bom, de alguma maneira. Mas isso, qual foi o preço disso? Abandonar o transcendente e as questões místicas para uma zona assim, de que não faz parte dos estudos. Uma zona quase de coisas excêntricas. O misticismo é excêntrico. Não se nega, mas também não se afirma e deixa lá como estudo para curiosidade, praticamente. Então veja, claro, é inegável que a modernidade permitiu o aprofundamento do conhecimento da natureza, mas o seu preço foi se perder das coisas superiores. E isso aconteceu exatamente porque tratou o espírito como um contraposto da razão. É isso que eu quero que vocês entendam. A ideia de que razão é o oposto do espírito, espírito está de um lado, razão está do outro, as coisas do espírito de um lado, as coisas da razão de outro, é isso que fez com que houvesse essa separação. Porém, eu entendo que o espírito não se contrapõe à razão, mas pressupõe a razão. Eu vou mais longe. Eu afirmo que, na verdade, o espírito significa o ápice da razão. O ápice da razão. Explico. Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. O que é espiritual? Espiritual é a capacidade humana de maneira consciente, considerar as coisas da existência, julgando-as, discernindo-as, criticando. Então, toda vez que eu faço esse exercício de discernimento, que eu olho para a realidade de uma maneira consciente, e se eu olho consciente, eu já faço um discernimento automático, isso é um movimento do espírito. Porque não é o corpo, não é um movimento biológico, não é um movimento meramente físico, tem algo a mais. Eu julgo a realidade em seus mais diversos aspectos. Então, nós concluímos com isso que todo ser humano é, por natureza, espiritual. Não existe ser humano com as suas faculdades mentais intactas ou minimamente em funcionamento que não seja espiritual. Ser espiritual é o que nós somos. Não é? Ah, algumas pessoas são espirituais, outras não são. Não. Todos nós somos, por natureza, espirituais. Porém, e preste atenção no que eu estou dizendo, porque se você começar a interpretar o que eu estou falando já de uma maneira dogmática, baseada no dogma, na doutrina, você já vai criar barreiras. Não, entenda o que eu quero dizer, você vai entender. Então todos nós somos espirituais, porém, esse processo espiritual, que é esse processo de discernimento da realidade, é um processo dinâmico. Então, a primeira coisa que a gente afasta é a ideia de espiritualidade como uma categoria imóvel, como um estado fixo do ser. Isso é espiritual? Isso não é. Não. O tempo todo, nós estamos agindo como seres espirituais. Se estamos pensando, se estamos discernindo, se estamos criticando, se estamos raciocinando, tudo isso faz parte de um movimento do espírito, um movimento espiritual, que é aquele movimento que está além da física, além da biologia. É um algo que está ligado à consciência. Vai além da física, além do movimento físico. Além, inclusive, da mera física mental. Da mera neurobiologia. É algo que está além e que envolve a consciência. E por isso é dinâmico. Então, sendo dinâmico, nós podemos demarcar dois polos. O primeiro seria o polo inferior, que, onde há esse movimento, porque um ser humano sempre discerne a realidade de alguma maneira, o cara mais tosco, mais ignorante, ele ainda discerne a realidade de alguma maneira. Mas esse ser humano ignorante, tosco, ele vai discernir a realidade basicamente de maneira reativa, sem grandes reflexões ou análises. Quase reativa, quase. Não totalmente, mas quase reativa. E não se aprofunda. Ele faz um discernimento muito imediato, mas ainda é um discernimento. Então esse está na parte mais baixa aí dessa categoria. E no outro polo estaria aquele que consegue fazer esse movimento, faz esse movimento espiritual completamente desapegado da influência da transitoriedade material. E considera a realidade, discerne a realidade em sua essência pura. Então nós estamos aqui tratando de dois polos. Porém, esses dois polos, eles praticamente não existem de fato. Essa posição do homem nesses dois polos. Ninguém vive apenas de reação. É muito difícil. Uma pessoa que vivesse apenas da reação seria praticamente um animal. Ah, talvez tenha alguns, mas em geral não. Em geral as pessoas discernem alguma coisa da realidade em vários graus. E também da mesma maneira, ninguém está no outro polo apenas discernindo tudo pelo espírito, totalmente além da transitoriedade da vida, além das questões da matéria. Não, estamos todos dentro da matéria e somos influenciados por ela. Ponto. Mas, veja, entre o polo inferior e o polo superior, há muitas possibilidades, né? A forma como você discerne a realidade, ela pode estar ali em vários graus. Então você tem vários graus disso e isso, e você não estava estacionado. Às vezes você está mais embaixo, às vezes você está mais em cima. A vida é assim. A vida é assim. Então, convencionou-se chamar aqueles mais influenciados pela materialidade, aqueles que estão na parte de baixo aí dessa tabela, são chamados de carnais. Por quê? Porque eles são mais influenciados pela matéria, pela carne. pelas coisas de baixo, pelas coisas animalescas. Então não é que ele é carne, ou que ele só vive da carne. Não, ele tem o espírito. Ele também tem o seu movimento espiritual, mas é um movimento espiritual muito próximo das reações inferiores, muito próximo da matéria e da carne, muito influenciado por elas. Então ele é um carnal. Ele é um carnal. Agora, tem aqueles que estão mais próximos, que conseguiram se desapegar, que estão mais envolvidos com as questões superiores, que conseguem discernir de uma maneira mais desapegada da materialidade. Então esses são chamados de espirituais. Os gnósticos chamavam esses aí de pneumáticos, por exemplo. Era um dos nomes que se dava a eles. Por quê? Porque eles estão conseguindo discernir ou tentam discernir as coisas menos influenciado pelas coisas materiais. Mesmo que não conseguisse se desapegar completamente, menos influenciados por elas. Então veja, então você tem carnais e espirituais. Porém, ambos continuam fazendo o movimento do espírito. Ambos são espirituais de alguma maneira. Chamar de carnal não quer dizer que ele não tenha o espírito. Apenas quer dizer que ele está muito influenciado pela carne. Qual é o ponto que torna alguém espiritual e que torna alguém carnal? É difícil dizer. A gente poderia, no máximo, dizer assim, pô, essa pessoa se preocupa, ele está fazendo um esforço de ser mais ligado às questões do alto, e por isso a gente pode tentar chamar ele de espiritual. Mas é difícil de você determinar exatamente qual é o ponto de passagem de um estado carnal para um estado espiritual. Na verdade, não existem esses estados, né? São graus aí na forma de encarar a realidade, tá? É assim que funciona. Entendido isso aí? Certo? Então veja bem, não dá para ser totalmente material, carnal, porque seria um animal, e se você fosse totalmente espiritual, você seria o quê? Um anjo, um demônio ou um deus. Então nenhum dos dois pontos cabe aos homens. Os homens estão sempre entre esses dois polos. Então por tudo isso, considerando tudo isso, o movimento do espírito precisa ser sempre visto em seus infinitos graus. Num grau mais baixo, um pouco desapegado da ordem material, num grau pouco desapegado da ordem material, num grau superior, bastante desapegado da ordem material. Tá? Só que a gente sempre vai precisar considerar as diversas possibilidades intermediárias. Isso é muito importante para entender essa questão, para saber como que a pessoa pode ser identificada, sabendo que é difícil dizer qual é o ponto de corte disso aí. Agora, o mais importante para os fins da nossa reflexão é nós pensarmos a espiritualidade como algo natural, inescapável do ser humano. Todos somos espirituais, mas entender o movimento do espírito como um atributo dinâmico que tem como objetivo compreender, discernir a realidade. Só que como? Olha aqui, como? Não existe compreensão da realidade sem pensamento e sem consciência, porque não é possível. Mesmo que você faça a discernimento mais básico da realidade, né? A pessoa mais carnal possível, ela ainda faz um movimento do espírito. Então, não é possível você fazer qualquer movimento espiritual, qualquer discernimento da realidade, sem passar pelo pensamento, pela consciência, pela racionalidade. Não dá para fazer isso. Você tem que ter a razão aí também atuando. Então, veja bem, quando nós entendemos a espiritualidade nesse sentido, o que, que nós acabamos fazendo? Nós reatamos a relação da espiritualidade com a inteligência e com a razão. Por quê? Porque a inteligência e a razão acabam sendo instrumentos indispensáveis para se obter esse discernimento, essa compreensão, até essa vivência na realidade, a vivência consciente na realidade. Você precisa da inteligência, você precisa da razão. E sendo instrumentos do espírito para essa compreensão, quanto mais desenvolvidos esses instrumentos, se o teu instrumento é melhor, o objetivo que você alcança com ele também é melhor. Então, se a tua inteligência é mais desenvolvida, a tua razão é mais desenvolvida, isso vai ajudar você a compreender melhor a realidade. Então, isso vai ajudar você a fazer o movimento do espírito de uma maneira melhor. Então, resumindo, se você tem uma razão desenvolvida, uma inteligência desenvolvida, você tem um espírito melhor atuante e um espírito mais fortalecido, mais capaz de compreender as coisas da existência. Então nós reatamos, olha aqui, reatamos a relação da espiritualidade com o conhecimento, com a verdade, com a razão. E a filosofia, que é o exercício de buscar a compreensão das coisas em sua profundidade, torna-se, aí a gente poderia vê-la, né, como o cume do desenvolvimento espiritual. Porque se ela for uma filosofia realmente integral, que busca entender as coisas em sua essência, o que ela vai estar fazendo? Tentando desatar os nós da confusão visível, procurando olhar para além das aparências. Pô, isso é essência, é a definição do movimento do espírito. Tá? É a definição do movimento do espírito. Então, quando nós falamos de espiritualidade, é esse movimento na busca da compreensão e instalação na realidade. E quando nós falamos de espiritualidade, quanto mais espiritual, assim, é essa busca cada vez menos influenciada pelas coisas materiais. Mas é racional, é inteligente, é racional, é inteligente, é consciente. Isso que é importante. Porém, cabe aqui um porém, né? Não estou falando que espírito é raciocínio. Então, eu não confundo raciocínio, entendimento lógico com essas coisas, com as coisas do espírito. Não, raciocínio e entendimento lógico são instrumentos que nós usamos. São ferramentas indispensáveis do espírito. Mas, e aí que eu quero que vocês entendam, não são as únicas. Porque aí, se fossem as únicas ferramentas, aí sim, aí nós teríamos, ó, espírito é razão e lógica, é razão e pensamento só. Bom, por quê? Porque eles são os únicos instrumentos que podem ser usados. Mas aí é que está, não são os únicos. Nós não podemos abrir mão da intuição, da fé e das possibilidades místicas que muitas vezes a razão não vai entender, tá? Então, não é que nós abrimos mão da intuição, da fé e das possibilidades místicas. Elas continuam existindo. Elas também fazem parte. São também instrumentos do espírito. Por isso que o espírito está além até da razão. Não porque nega a razão, mas porque tem a razão como seu instrumento, mas não apenas como o único instrumento. Pode ser que haja outros instrumentos que também auxiliem o espírito no seu movimento de discernimento da realidade. Então, quando nós fazemos uma filosofia que se pretende integral, nós não negamos essas influências, essas possibilidades. Às vezes, pode ser que certas verdades nós só alcancemos por intuição. Só, talvez algumas, só por movimentos místicos, né? Não podemos descartar isso. Então, essa é a posição do espírito. O espírito é um atributo geral e o restante são os instrumentos usados por ele para discernir a realidade, para o ser humano discernir e se instalar e vivenciar a realidade com consciência. E aí agora vai um conselho. Experimente ler. Agora, entendendo aí essa perspectiva sobre espírito, sobre o que é o espírito, experimente ler os textos sagrados usando essa chave de interpretação. Entendendo o espírito não só como uma força impessoal, mas como o próprio poder humano de discernimento da verdade, com consciência, com razão, com inteligência. Eu fiz isso desde o princípio nos meus estudos teologosóficos e a capacidade que isso nos dá de compreender com muito mais profundidade muitos temas é uma coisa impressionante, tá? Você vai se surpreender com a maneira como a compreensão do que está escrito ali se expande. As possibilidades do entendimento, elas acabam se tornando muito amplas e muito profundas. E eu tenho certeza que você nunca mais vai ler esses textos da mesma maneira. Lembrando que essa interpretação não renega, não nega as interpretações que podem ser feitas num grau inferior, mas absorve essas interpretações e dão mais até sentido para elas. Esperem a gente fazer isso, depois me digam aí se vocês fizeram isso, o que vocês acharam. E se tiverem alguma dúvida, também podem me escrever. Porque eu sei que esse tema ele acaba gerando muitos insights na cabeça de vocês e podem gerar dúvidas. Não tem um problema, mandem dúvidas para mim que eu respondo. Dentro da possibilidade eu vou respondendo e nessas respostas a gente vai aclarando aí algumas situações e às vezes até nas perguntas me dá ideias para gravar novas aulas para entender melhor. Bom, estamos apenas no começo da nossa caminhada e olha que legal, uma caminhada que começa tão profunda, né? Mas é porque, na verdade, as bases elas acabam sendo profundas. Estudar, refletir sobre os princípios do nosso entendimento, dos nossos estudos, acabam sendo reflexões até mais profundas do que alguns temas que nós vemos mais à frente, porque são as bases e as bases são profundas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha aberto aí a mente de vocês para abarcar outras possibilidades. E espero que tenha também ajudado vocês a compreender melhor a realidade. Tá bom, gente? Obrigado por mais essa aula, pela companhia de vocês e até a próxima.